Olá, sou Francisco, bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro, publicado pela editora Fiocruz. Uma ciência da diferença sexo e gênero na medicina da mulher, de Fabiola Rodan. É um estudo de antropologia e história da medicina dedicado à formação dos saberes médicos sobre o corpo feminino. Em vez de tomar as diferenças entre homens e mulheres como dados naturais e evidentes, o livro examina como elas foram definidas, classificadas e transformadas em normas por discursos científicos, sobretudo entre o século XIX e o início do XX. A emergência da ginecologia ocupa posição central nessa investigação. A especialidade não apenas tratava doenças, mas ajudava a constituir a própria ideia de uma mulher biologicamente distinta, com funções, capacidades e limites específicos, com base em documentação médica e institucional. Rodan relaciona as formulações sobre reprodução e sexualidade a expectativas sociais relativas à moralidade, à família, ao trabalho e à participação pública das mulheres. O objetivo não é negar a materialidade dos corpos, mas mostrar que a interpretação de seus traços sempre envolve escolhas históricas, valores e relações de poder. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a ginecologia como produtora de uma ciência da mulher. Um dos argumentos mais importantes do livro é que a consolidação da ginecologia deve ser entendida como mais do que uma simples especialização técnica, ao se apresentar como uma ciência voltada especificamente à mulher. A área médica contribuiu para delimitar um objeto próprio de conhecimento, um corpo feminino concebido como particularmente marcado pelos órgãos reprodutivos, pelos ciclos fisiológicos e pela maternidade. Essa operação teve efeitos amplos. Ela organizou sintomas, comportamentos e etapas da vida em torno de uma leitura sexualizada do organismo, dando à autoridade médica um papel relevante na definição do que seria normal ou patológico para as mulheres. Rodan evidencia que esse processo não decorre automaticamente da anatomia. A escolha de colocar a reprodução no centro da explicação sobre a experiência feminina expressa uma construção histórica do conhecimento. Assim, a ginecologia aparece simultaneamente como campo de cuidado e como instância de classificação social. Sua linguagem científica podia converter expectativas sobre domesticidade, sexualidade e maternidade em diagnósticos ou prescrições aparentemente neutros, ao analisar essa constituição institucional e discursiva. O livro permite compreender por que categorias médicas não devem ser lidas apenas como descrições objetivas, elas também participam da produção dos sujeitos que pretendem observar. Em segundo lugar, da diferença corporal ao determinismo sobre papéis sociais, Rodan acompanha o esforço de médicos e cientistas para estabelecer diferenças sexuais claras, estáveis e biologicamente predeterminadas. A questão decisiva não é apenas que tais diferenças fossem investigadas, mas o modo como eram mobilizadas para explicar capacidades intelectuais, disposições morais, comportamentos e destinos sociais. A passagem do corpo para a norma social frequentemente ocorria sem que esse salto interpretativo fosse reconhecido. Características anatômicas e funções reprodutivas podiam ser usadas como fundamento para restringir a educação, o trabalho profissional ou a presença pública das mulheres. O livro torna visível a lógica do determinismo, uma interpretação particular da biologia passa a funcionar como causa suficiente de desigualdades que possuem também dimensões políticas, econômicas e culturais. Essa análise não propõe que todo conhecimento médico seja mero preconceito disfarçado. Em vez disso, mostra que a ciência opera em contextos históricos e pode incorporar pressupostos de sua época em suas perguntas, classificações e conclusões, ao deslocar a atenção para os procedimentos que naturalizam papéis de gênero. A obra oferece instrumentos para avaliar criticamente argumentos que apresentam hierarquias sociais como inevitáveis porque supostamente inscritas no corpo. A diferença sexual nesse enquadramento é objeto de disputa interpretativa e não uma explicação social pronta. Em terceiro lugar, sexualidade. Reprodução e moralidade sob autoridade médica, o livro demonstra que a medicina voltada à sexualidade e à reprodução ultrapassava o atendimento clínico. Especialmente no período examinado, ela ajudava a formular parâmetros sobre conduta feminina, ligando saúde corporal a noções de respeitabilidade, casamento, maternidade e controle da sexualidade, um episódio médico-policial preservado nos arquivos da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Envolvendo acusações relativas à conduta feminina e ao aborto, é mobilizado pela autora para iluminar essa conexão entre saber especializado, vigilância moral e regulação social. O interesse analítico do caso não reside em uma anedota isolada, mas em sua capacidade de mostrar como juízos médicos podiam intervir em conflitos sociais e transformar comportamentos em matéria de perícia, suspeita ou correção. A obra permite perceber que a autoridade atribuída à medicina conferia peso particular a determinadas avaliações morais, quando apresentadas como diagnósticos ou como consequências. Naturais do sexo, elas pareciam menos contestáveis. Nesse sentido, a discussão sobre reprodução não se reduz à fisiologia. Ela revela disputas sobre autonomia, responsabilidade e legitimidade social. Roden mostra como a medicalização do corpo feminino colaborou para delimitar expectativas coletivas. Sem perder de vista que os discursos médicos conviviam com categorias de classe, raça, sexualidade e influência cultural. Em quarto lugar, a instabilidade histórica da diferença entre os sexos, embora os discursos médicos buscassem afirmar uma separação nítida entre homens e mulheres. A pesquisa de Roden revela o caráter instável dessa fronteira. As próprias formulações científicas variavam conforme mudanças sociais, debates profissionais e preocupações morais. A autora dialoga com perspectivas que tratam a sexualidade como construção cultural complexa, recusando a noção de que uma verdade única sobre os sexos possa ser simplesmente extraída da natureza. Essa abordagem é particularmente útil porque evita dois reducionismos de um lado, o biologicismo, que atribui toda a diferença à anatomia, de outro, a ideia de que os corpos não têm materialidade alguma. O ponto central é que dados corporais exigem interpretação, e interpretações são atravessadas por categorias históricas, quando mulheres buscavam educação. Trabalho ou inserção em ocupações consideradas masculinas, por exemplo, tais transformações podiam ser lidas por setores médicos como ameaça à ordem sexual estabelecida. A reação não era apenas social, frequentemente procurava apoio em explicações biológicas. O livro expõe, portanto, uma tensão à ciência pretendia fixar diferenças, mas precisava reformulá-las diante de modos de vida que desafiavam suas previsões. Essa tensão ajuda a entender por que conceitos médicos sobre sexo e gênero são historicamente mutáveis, ainda que apresentados como naturais e permanentes. Por último, raça, classe e cultura na produção médica do feminino. Um mérito analítico de uma ciência da diferença é não tratar as mulheres como um grupo homogêneo definido exclusivamente pelo sexo. A apresentação do livro ressalta que os discursos médicos sobre diferença sexual também reconheciam e organizavam referências à raça, sexualidade, classe social e influência cultural. Isso significa que a construção da feminilidade normal não recaía de maneira idêntica sobre todas, certos comportamentos. Corpos e trajetórias eram mais facilmente identificados como desviantes, perigosos ou necessitados de intervenção, conforme se aproximassem ou se afastassem de padrões sociais valorizados. A contribuição de Roden está em mostrar que a linguagem da natureza não apagava essas hierarquias. Muitas vezes fornecia meios para justificá-las. Uma análise limitada à oposição homem-mulher deixaria de perceber como critérios sociais diversos se reforçavam mutuamente dentro das classificações médicas. Ao incluir essas mediações, a obra também impede uma leitura simplista da medicina como bloco inteiramente uniforme. Os saberes médicos eram produzidos em instituições, disputas profissionais e contextos culturais específicos, nos quais diferentes marcadores sociais adquiriam relevância. Para leitores contemporâneos, essa dimensão oferece uma chave crítica para examinar diagnósticos, protocolos e representações da saúde, sem supor que categorias aparentemente universais tenham efeitos universais. A pergunta passa a ser quem é tomado como referência de normalidade e quais diferenças são convertidas em problema médico. Em conclusão, uma ciência da diferença é particularmente indicada a estudantes e pesquisadores de antropologia, história, saúde coletiva, medicina, ciências sociais, estudos de gênero e políticas públicas. Bem, interessa a profissionais de saúde que desejem examinar criticamente as categorias por meio das quais compreendem corpos, sintomas e trajetórias reprodutivas. Seu benefício intelectual está em oferecer uma leitura historicamente fundamentada da autoridade médica em vez de aceitar a oposição entre sexo biológico e gênero social como, simples ou automática, o livro mostra os processos pelos quais a biologia foi interpretada e convocada para sustentar normas sociais. Essa perspectiva melhora a capacidade de identificar quando uma explicação clínica se apoia em evidência e quando incorpora, sem explicitação, expectativas morais sobre feminilidade, maternidade ou comportamento sexual. A obra se distingue de introduções mais gerais aos estudos de gênero por seu foco documental na medicina e na formação da ginecologia como ciência da mulher. Não se limita a afirmar que a ciência pode reproduzir desigualdades. Investiga como classificações, especialidades e discursos sobre reprodução ajudaram a constituí-las. Ao mesmo tempo, evita reduzir a questão a uma denúncia abstrata, pois localiza os enunciados médicos em contextos institucionais e históricos. Por isso, permanece valiosa para quem busca entender as relações entre conhecimento científico, normalização dos corpos e hierarquias de gênero. Reconhecendo tanto a relevância da medicina quanto os limites sociais de suas pretensões de neutralidade. Se você quiser apoiar Fabiola Rodan, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!